ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Olimpíadas de Tóquio.
8 a cada 10 atletas que representam o Brasil recebem apoio do governo por meio do Bolsa Atleta. Natália Kosley.
Em 19 das 35 modalidades com presença nacional, 100% dos atletas são integrantes do Bolsa Atleta.
Apoio que vem também das Forças Armadas com o programa Atletas de Alto Rendimento. Lani Barreto.
A iniciativa oferece aos atletas de alta performance benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações esportivas militares para treino.
E direto do Japão, vamos conversar ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma, representante do governo brasileiro nos Jogos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacinação contra a Covid-19 avança.
E quase 60% dos brasileiros acima dos 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina.
A procura por destinos naturais tem aumentado. No ano passado, mesmo com a pandemia, as unidades de conservação receberam mais de 8 milhões de visitas.
Viaje pelo Brasil.
Campanha quer incentivar viagens por destinos naturais do país. Agora, Márcia Fernandes.
A procura por destinos naturais tem aumentado. No ano passado, mesmo com a pandemia, as unidades de conservação receberam mais de 8 milhões de visitas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
As Olimpíadas de Tóquio começaram oficialmente.
Foi realizada na manhã de hoje a cerimônia de abertura dos Jogos.
O Brasil vai ser representado por 302 atletas.
E 80% deles recebem pelo menos um apoio do governo, o Bolsa Atleta.
E para falar desse auxílio do governo e as ações no esporte, a gente conversa ao vivo por videoconferência para a Voz do Brasil e para a TV Brasil com o ministro da Cidadania, João Roma, que está em Tóquio representando o governo brasileiro nessas Olimpíadas. Ministro, um bom dia. Bom dia aí para o senhor, é um prazer falar com o senhor ao vivo pela primeira vez aqui na Voz do Brasil. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer por nos atender aí no Japão e queríamos saber que horas são aí.
Boa noite para todos do Brasil, bom dia aqui no Japão, já são 7 horas e 2 minutos na capital japonesa, Tóquio, e ontem à noite eu participei da solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos, representando o governo federal brasileiro em nome do presidente Jair Bolsonaro.
Pois é, ministro, a gente gostaria de saber, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa cerimônia de abertura. O senhor esteve no estádio representando o governo brasileiro. Conta pra gente as suas impressões.
Olha, um evento imbuído de muito planejamento, né? Tudo muito regrado. Representantes de diversos países, tanto chefes de poderes como os ministros da área de esporte, né? Os correlatos de diversos países, tinham mais de 40 ministros de esporte na solenidade de abertura, que contou também com a participação do presidente do Comitê Olímpico Internacional e do Imperador do Japão. Foi uma solenidade muito bonita, como eu disse, imbuída de muito planejamento, muito rigor, né, no passo a passo dessa solenidade, a forma de ir, como permanecer no recinto, mas todos que puderam acompanhar também pelos meios de comunicação, e a EBC também tem a sua participação nisso, puderam verificar que foi um evento cheio de simbologia. As Olimpíadas, de fato, simbolizam um momento de superação para todos nós, e todas as falas, todos os gestos, né, transmitiram para o mundo inteiro, né, a importância do fortalecimento da nossa solidariedade e que podemos sair, né, superando essas dificuldades que estão apresentando nesse momento de enfrentamento da pandemia.
E, ministro, a gente pode acompanhar, claro, que a cerimônia não teve público, limitação de atletas. Por determinação do Comitê Olímpico Internacional, todos os integrantes da delegação brasileira foram vacinados, inclusive os nossos atletas. Em relação à nossa delegação, todos os cuidados de segurança e proteção foram tomados?
A delegação brasileira é uma das maiores delegações. São 302 atletas que estão aqui no Brasil, mas juntamente com eles, todo o comitê técnico, né, os bastidores responsáveis pela realização de um evento como esse. O Brasil tem tido uma participação muito destacada nas Olimpíadas, tem crescido muito o número de medalhas alcançadas, assim como a participação de atletas, né, e de modalidades nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Brasileiro, em sintonia com o governo federal, o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Esportes, Secretaria Especial de Esportes, né, fez um trabalho para que realmente pudesse acompanhar toda essa delegação, que teve, portanto, todo o respaldo para que fosse vacinada e também sem maiores incidentes durante essa abertura dos Jogos Olímpicos. E já começamos com o pé direito, né, tanto com a vitória do futebol feminino, de 5-0 sobre a China, como também do futebol brasileiro masculino, com a vitória de 4-2 sobre a Alemanha. Então, eu tenho certeza que durante esse período, todos esses atletas irão, sem dúvida nenhuma, subir muitas vezes no pódio. Vamos ver várias vezes a nossa bandeira do Brasil hasteada, essa é a nossa expectativa. E, sem dúvida nenhuma, todo o povo brasileiro estará na torcida, né, e desejando o melhor desempenho para os nossos atletas que aqui representam o Brasil.
Pois é, ministro, o senhor assistiu aí essas partidas aí no início dos Jogos Olímpicos. Eu queria saber quais são os outros eventos que o senhor vai ver de perto os atletas brasileiros competindo e buscando uma medalha para o país.
Temos uma programação intensa aqui no Japão, tanto no quesito esportivo, como também uma agenda institucional programada pela Embaixada do Brasil, pelo nosso embaixador Eduardo Saboia, que ontem mesmo estivemos com o ministro de Educação do Japão, buscando fortalecer laços entre esses dois países, que têm mais de 100 anos de tradição de interlocução diplomática e são parceiros importantes. O Japão, por exemplo, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, apenas atrás da China. E nessa programação, além de diversos outros eventos, uma participação de um concurso equestre de equitação e em outras modalidades, nós temos também essa agenda. Hoje, aqui sábado no Japão, participaremos de algumas solenidades providenciadas pela Embaixada, inclusive fazendo a condecoração de um brasileiro aqui no Japão pelos seus relevantes serviços prestados nesse trabalho de cooperação e estreitamento de laço entre os dois países. Ainda na próxima semana teremos também contatos com os representantes do grupo Mitsui e do grupo Bigiton, que estão investindo no Brasil, e queremos também utilizar esse momento da Olimpíada para fortalecer os laços entre o Brasil e o Japão, para que cada vez mais os dois países possam contribuir para o desenvolvimento um do outro.
E, ministro, nessa edição das Olimpíadas, 80% dos esportistas do país recebem o apoio do governo por meio do Bolsa Atleta. É uma ajuda essencial, não é mesmo, ministro? Eu queria saber qual é o investimento do governo também nesse programa.
Sem dúvida nenhuma, o governo federal tem sido o maior apoiador da presença dos atletas brasileiros nas Olimpíadas. Nesse último ciclo olímpico, o investimento do governo federal foi de mais de 750 milhões de reais, incluindo programas de apoio como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. O Bolsa Atleta atingiu o número recorde com mais de 7 mil beneficiados dessa modalidade de apoio ao desenvolvimento esportivo, e mais de 80% dos atletas, desses 302 atletas que estão em Tóquio, né, que estão aqui no Japão participando dos Jogos Olímpicos, receberam sim apoio do governo federal.
Como o senhor comentou, o Bolsa Atleta apoia também outras categorias aí de esportistas, como os paralímpicos e os que estão no começo da carreira. Como é que funciona esse auxílio para eles?
No caso dos paralímpicos, o apoio do governo federal chegou a ser ainda maior. Quase 95% dos atletas paralímpicos que irão participar das Paralimpíadas, que se dará na sequência dos Jogos Olímpicos, que tiveram abertura ontem aqui no Japão, tiveram apoio do programa Bolsa Atleta e Bolsa Pod. O governo federal tem sido decisivo e o Brasil tem cada vez mais ocupado um protagonismo maior nessa importante etapa, né, de expressão do esporte mundial, que mostra certamente a superação do nosso povo e o talento de muitos brasileiros que conseguem, né, encontrar cada vez mais, através dos esportes, uma forma de se superar e também orgulhar o nosso país.
Ministro da Cidadania, João Roma, a gente queria agradecer muito para o senhor falar com a gente tão cedinho aí no Japão, sabendo que o senhor deve ter ido dormir tarde, né? Porque a cerimônia terminou meia-noite aí para vocês. Muito obrigada por nos atender ao vivo aqui na Voz do Brasil, direto do Japão.
Eu fico muito feliz com a oportunidade de participar aqui da Voz do Brasil nessa nova modalidade, né? Sendo inovador nesse mecanismo, mas fortalecendo cada vez mais a comunicação com cada cidadão brasileiro. Esse é o papel do governo federal e parabenizo a Voz do Brasil pelo empreendimento de fazer essa transmissão ao vivo do outro lado do mundo, e fico muito feliz de estar protagonizando esse feito. E desejo a todos os atletas que estão aqui no Japão toda a sorte e que possam sim orgulhar a nosso Brasil com a sua presença, mas também conquistar muitas medalhas, pois nós queremos sim ver a nossa bandeira do Brasil subir muitas vezes.
Ok, ministro, muito obrigado.
E para falar do impacto do Bolsa Atleta na preparação e dedicação dos esportistas que estão em Tóquio, a gente preparou uma reportagem especial. Vamos ouvir.
As Olimpíadas de Tóquio vão reunir mais de 11 mil atletas de mais de 200 países em 17 dias de competição. O time do Brasil conta com 302 atletas, de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil, em 35 modalidades. Depois de vencer um quadro grave de Covid-19, o atual técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dalzotto, vai em busca de mais um pódio para a seleção brasileira.
Participar de uma Olimpíada sempre é muito prazeroso, é um desafio enorme na carreira de qualquer profissional, e vamos fazer o nosso dentro da quadra como se tivesse lotado o ginásio torcendo pelo Brasil.
No total, 80% da delegação brasileira é composta por integrantes do Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual a esportistas do governo federal. Entre os 242 bolsistas que vão participar da competição, a categoria com maior número de integrantes é a pódio, voltada para atletas classificados entre os 20 melhores do mundo em suas modalidades e que reúnem resultados expressivos em competições internacionais. São 88 atletas dessa categoria, que prevê repasses de R$5 a R$15 mil mensais. Outros 62 estão na categoria olímpica, além de 67 na internacional e 23 na nacional. Apoiado pelo programa, o paulista Felipe Wu fala sobre a importância desse incentivo. Medalhista de prata no Rio em 2016, ele é o único atleta do país no tiro esportivo, que vai competir nos Jogos do Japão.
Que é um valor que chega diretamente ao atleta e auxilia bastante na nossa manutenção no esporte, né? No meu caso, desde que eu comecei no esporte, tem me ajudado bastante a conquistar o que eu venho planejando.
O investimento direto do governo nos bolsistas que vão participar das Olimpíadas é superior a R$55 milhões, no ciclo entre os Jogos Rio 2016 e Tóquio 2021. Levando em conta os repasses para as 35 modalidades em que haverá presença de brasileiros, o aporte do Bolsa Atleta ultrapassa R$290 milhões. Esses recursos foram suficientes para garantir a concessão de mais de 16 mil bolsas nos últimos 4 anos. O secretário nacional de alto rendimento da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, destaca que o dinheiro atende cada atleta de forma particular.
Cada modalidade no Brasil tem uma realidade e o programa Bolsa Atleta, desde 2004, vem apoiando o esporte nacional. E cada vez mais o atleta vem tendo a noção de como se preparar melhor, de aonde investir esse dinheiro seja em suplementação alimentar, em sua equipe multidisciplinar. Então é de grande valia para cada modalidade, para cada atleta.
Em 19 das 35 modalidades com presença nacional, 100% dos atletas são integrantes do Bolsa Atleta, como na esgrima, ginástica artística, levantamento de peso, remo, saltos ornamentais e vôlei de praia. Reportagem Natália Kozli.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
E outro apoio que os atletas brasileiros recebem nestas Olimpíadas vem das Forças Armadas.
É o programa Atletas de Alto Rendimento, do Ministério da Defesa.
30% da delegação do país é formada por atletas militares.
E das 35 modalidades em que esportistas vão buscar medalhas para o país, 7 são formadas exclusivamente por militares.
7 esportistas da equipe olímpica de boxe do Brasil são atletas militares. Todos eles fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, desenvolvido em parceria com a Secretaria Especial do Esporte. A iniciativa inclui modalidades como atletismo, natação, ciclismo e boxe. No total, 549 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fazem parte do programa. A delegação do boxe é composta por 4 homens e 3 mulheres. A terceiro sargento da Marinha, Beatriz Ferreira, é a atual campeã mundial de boxe e candidata à medalha de ouro na categoria até 60 quilos. Ela destaca a importância do programa.
É essencial, é excelente para um atleta de alto rendimento ter esse suporte e poder ter essa ajuda para poder realizar e poder ter bons resultados com o seu esporte.
A iniciativa oferece aos atletas de alta performance benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações esportivas militares para treino, como explica o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Brigadeiro José Isaías Augusto de Carvalho Neto.
Ele ganha estabilidade financeira, tendo um soldo, né, todo mês sendo depositado, e ele usufrui dos benefícios normais das forças no campo da saúde, nutrição, alojamentos, áreas de treinamento e tudo mais.
O terceiro sargento da Aeronáutica, Caio Souza, conquistou 5 medalhas de ouro no Pan-Americano de Ginástica Artística no início deste mês. Ele conta como a formação militar o ajuda na carreira esportiva.
O que as Forças Armadas ensinam, eu acho que a gente consegue ver muito no esporte, nessa questão de disciplina, foco.
Campeão nos Jogos Pan-Americanos de 2019 na prova dos 200 metros livre da natação, o terceiro sargento do Exército, Fernando Schaeffer, reforça quais foram os benefícios do programa para a classificação para o Mundial.
Foi um apoio em todas as áreas, né? Motivacional, a parte de estrutura, a parte financeira, os ensinamentos que a gente recebe.
O processo de seleção para o programa de alto rendimento das Forças Armadas leva em conta as medalhas conquistadas durante a carreira dos atletas. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, atletas das Forças Armadas brasileiras conquistaram 13 das 19 medalhas obtidas pelo time Brasil. Reportagem Lani Barreto.
E o governo lançou um guia com os atletas brasileiros, as modalidades e os investimentos realizados.
A publicação reúne perfil dos 302 atletas da delegação nacional e registra os 242 esportistas contemplados pelo Bolsa Atleta.
O guia pode ser lido ou baixado de graça no portal oficial do governo para as Olimpíadas de Tóquio.
O endereço é rededoesporte.gov.br.
Viaje pelo Brasil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de campanha para incentivar viagens por destinos naturais do país.
Beneficiários nascidos em junho receberam hoje a quarta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quarta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 5.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Momento Saúde.
O Brasil atingiu hoje a marca de mais de 130 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
São mais de 93 milhões e 600 mil pessoas que já receberam a primeira dose.
Isso significa que quase 60% dos brasileiros com mais de 18 anos já tomou a primeira dose.
E 36 milhões e 700 mil brasileiros já tomaram a segunda dose ou a dose única.
O ritmo da vacinação reflete na situação da pandemia no país. Só na última semana, de acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil registrou redução de 14% nas mortes em relação à semana anterior.
Mais de 600 milhões de doses estão contratadas pelo Ministério da Saúde até o fim deste ano, após acordos com diferentes laboratórios.
Para acompanhar a evolução dos dados da vacinação no país, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Pantanal, Amazônia, Caatinga, Pampa, Cerrado e Mata Atlântica.
O Brasil tem diversos destinos turísticos que permitem o viajante o contato com a natureza.
E para aumentar o número de pessoas que visitam os chamados destinos naturais, o Ministério do Turismo lançou uma campanha focada na experiência proporcionada por esses locais.
Que tal um mergulho nas águas paradisíacas de Maragogi, em Alagoas? Ou nadar com os peixes em Porto de Galinhas, Pernambuco? Ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu, no Paraná. No Brasil, não faltam opções para quem quer curtir a natureza. O Ministério do Turismo quer incentivar as viagens a passeio para destinos naturais e lançou uma campanha em mídias digitais e TV aberta para divulgar as belezas do país.
De paisagem em paisagem, pelas trilhas do país, mergulha, lava minha alma, viajar e ser feliz. Areia e no mar, ou numa cachoeira, na fauna e no ar, no verde da bandeira. Eu sempre vou achar alguma beleza, meu Brasil é gigante.
Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza.
A procura por destinos naturais tem aumentado. No ano passado, mesmo com a pandemia, as unidades de conservação receberam mais de 8 milhões de visitas. Uma tendência que foi sentida por quem trabalha no setor, como Mércia Miranda, dona de uma pousada em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
As pessoas têm descoberto realmente que o turismo de natureza é um turismo mais saudável. Está se adquirindo mais esse hábito de buscar a natureza, de buscar o relaxamento e a diversão na natureza.
Mesmo antes da pandemia, a procura por turismo de natureza já era forte e atraiu mais de 18% dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 2019. No mesmo ano, 26% das viagens dos brasileiros aqui buscavam aventura e natureza, segundo o IBGE. A campanha com o slogan Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza, pretende aumentar o número de visitantes nos destinos naturais. Segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado, a ideia é incentivar o brasileiro, que antes viajava para o exterior, a visitar destinos na natureza pouco conhecidos no Brasil.
O Brasil é o maior país do mundo para turismo de natureza. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos.
A bióloga Ângela Kuzak, diretora da rede Pro Unidades de Conservação, aponta outras vantagens de conhecer os parques nacionais.
Visitar uma unidade de conservação é sempre uma experiência marcante, transformadora, bonita, nos coloca em contato com ambientes que a gente não está acostumado, nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores que a gente não vê todos os dias.
A campanha é uma das ações do governo federal para promover um turismo mais sustentável e inclusivo no país. Reportagem Márcia Fernandes.
A Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.
São mais de 5 milhões de contribuintes que vão receber, no total, 5 bilhões e 800 milhões de reais.
O crédito vai ser feito no dia 30 de julho, direto nas contas bancárias informadas no momento da entrega da declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/Receita Federal.
E essas foram notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do STF mantém condenação de Wilson Witzel por crime de responsabilidade.
STJ solicita informações ao Ministério da Saúde antes de decidir sobre pedido de mais vacinas para o Distrito Federal.
Justiça Federal determina a reintegração de posse de terra indígena invadida em Mato Grosso.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por crime de responsabilidade.
O ministro julgou improcedente a reclamação apresentada pela defesa de Witzel, Fábio Ruas.
Na reclamação, Witzel alegou ter sido julgado por um tribunal de exceção, uma vez que a chamada lei do impeachment, que dispõe sobre a composição do tribunal misto para julgamento de governadores por crime de responsabilidade, não teria sido recepcionada pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes afirmou, no entanto, que em respeito ao princípio do juízo natural, o STF já declarou expressamente a recepção da norma referente ao tribunal misto.
E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, notificou o Ministério da Saúde para que preste informações sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19.
Após o recebimento dos dados, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de liminar no mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal. Fátima Uchoa.
A Procuradoria-Geral do DF pede o envio de 292.055 doses que teriam deixado de ser entregues. O Distrito Federal aponta erros na projeção de doses em relação à real necessidade da população, pois não estaria sendo considerado, por exemplo, o contingente populacional que não reside na capital federal, mas utiliza os serviços de saúde em Brasília. Após o recebimento das informações do Ministério da Saúde, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de liminar no mandado de segurança.
E a Justiça do Trabalho, em Nova Lima, Minas Gerais, condenou uma mineradora a indenizar a família de um ex-empregado que morreu vítima de silicose.
A doença atinge os pulmões e é provocada pela inalação contínua da poeira de sílica.
O ex-empregado morreu 25 anos após deixar a mineradora, mas a justiça considerou que foi comprovada a relação entre a doença laboral e a morte.
A mineradora foi condenada a pagar R$20 mil a cada um dos familiares, num total de R$80 mil de indenização.
Uma faculdade de São Luís, no Maranhão, foi condenada a indenizar uma aluna por cobranças indevidas.
A instituição chegou a colocar o nome da estudante no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Carolina Chaves.
Segundo o processo, a aluna atrasou 3 meses de mensalidade e, por isso, procurou a faculdade para negociar. A dívida foi parcelada em 12 vezes, mas mesmo após pagar a primeira parcela da renegociação, a estudante ainda recebia e-mail de cobrança e descobriu que estava com o nome negativado. Para o juiz que analisou o caso, ficou evidente o dano moral. O valor da indenização não foi divulgado.
E a Justiça Federal determinou retirada de invasores da terra indígena Piripicura, em Mato Grosso.
A invasão ocorre desde 2008 e aumentou no ano passado com a redução da fiscalização por causa da Covid-19. Marissa Omena.
A reintegração de posse à comunidade indígena atende a pedido do Ministério Público Federal. Pelo menos 9 pessoas foram identificadas e citadas na ação civil pública. Os invasores cometeram crimes ambientais como desmatamento ilegal. Segundo dados do Instituto Socioambiental, somente em março deste ano, foi identificada uma nova área de desmatamento com a destruição de 298 mil árvores.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite, bom fim de semana
e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado no Senado, o projeto do primeiro emprego prevê a contratação de 1,5 milhão de jovens. Especialista alerta sobre crescente contaminação de mulheres grávidas por resíduos de plástico. Avós maternos podem ter licença em caso de crianças sem registro do pai. Boa noite. Um projeto aprovado pelo Senado pode trazer uma nova esperança para jovens que estão fora do mercado de trabalho. O projeto de lei do primeiro emprego vai incentivar a contratação de mais 1,5 milhão de jovens sem experiência. Segundo o estudo do IPEA, os jovens são os mais afetados pelo desemprego no país, com a maior taxa de desocupação, 31%. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados e aguarda votação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, a proposta reduz encargos de empresas que contratarem jovens que nunca trabalharam. A contribuição ao INSS passa para até 1% e a alíquota do FGTS para 1%. A expectativa é que, com a nova lei, mais de 1,5 milhão de jovens sejam contratados. O relator Veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, disse que o desemprego é uma injustiça com a juventude.
Afinal de contas, são milhões e milhões de brasileiros. Essas faixas etárias dos 16 aos 29 anos não estão tendo a oportunidade para trabalho. E entre estes, milhões nem estudam, nem trabalham. O projeto facilita, cria oportunidades. E esperamos nós que possa ser aprovado e sancionado pelo governo federal.
Batizado de Lei Bruno Covas em homenagem ao prefeito de São Paulo, falecido em maio, vítima de câncer, o projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Após a CPI da pandemia firmar parceria com a CPI mista das fake news para investigar também a disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19, o senador Ângelo Coronel pediu um pente fino nas informações para identificar a origem das notícias falsas do país relacionadas à pandemia que podem contribuir com a apuração. Detalhes com Pedro Pince.
Com o apoio de técnicos da CPMI das fake news, a CPI da pandemia vai investigar uma suposta disseminação de notícias falsas sobre a eficácia das vacinas e tratamentos precoces. A parceria foi um pedido do relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O presidente da CPMI das fake news, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu um pente fino nos dados levantados pela comissão.
Espero que seja mão dupla. Se a gente precisar também de alguma peça que já foi investigada lá pela Covid, que também eles possam compartilhar conosco.
A relatora da CPMI, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a parceria.
No entanto, temos as ferramentas e o caminho indicado de que provavelmente há muita coincidência entre aqueles que já praticam fake news normalmente e aqueles que passaram a fazer fake news da pandemia.
A suposta disseminação de notícias falsas por empresas contratadas pelo governo é uma das linhas de investigação da CPI da pandemia.
E sobre a compra de vacinas indianas, a oposição quer manter as investigações sobre a empresa que intermediou a compra, apesar do cancelamento do contrato pelo laboratório indiano. Já aliados ao governo alegam que o Ministério da Saúde já tinha suspendido as compras em junho. Repórter Érica Christian.
O laboratório Bharat Biotech, fabricante da Covaxin, rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos, representante brasileira. A empresa é investigada pela CPI da pandemia por irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão de reais. O laboratório indiano negou a assinatura em documentos usados pela Precisa Medicamentos para firmar o contrato com o Ministério da Saúde. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a decisão da Bharat Biotech é resultado dos trabalhos da CPI.
A CPI não vai dar em pizza porque ela já está dando resultado. Um deles é justamente o cancelamento do contrato.
da Bharat Biotech com a Precisa na compra dessa vacina que não podia ter sido comprada.
Ao citar que nenhuma dose da Covaxin foi adquirida, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que as negociações com a Precisa ocorreram no momento de escassez de vacinas.
Naquele primeiro momento, não haviam as opções que existem hoje. Então, hoje eu acho que não há justificativa para se manter uma negociação numa vacina mais cara e com tantas variáveis em torno desse contrato. Acho que o Ministério deve confirmar o cancelamento dessa contratação.
No final de junho, o Ministério da Saúde suspendeu a compra da Covaxin.
O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, será ouvido na CPI no início de agosto, após o fim do recesso. Mas ele conseguiu um habeas corpus no STF e tem o direito de ficar calado durante o depoimento. E a Procuradoria da República, no Distrito Federal, determinou a abertura de inquérito civil para apurar o suposto pedido de propina de $1 por dose durante a negociação para a compra de vacinas da farmacêutica AstraZeneca. Os procuradores vão analisar indícios de improbidade administrativa. O alvo principal é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que chegou a ser detido pela CPI da pandemia. Ele nega irregularidades. Um projeto em debate no Senado pode conceder licença para avós maternos de crianças sem o registro do pai. Na falta do apoio paterno, muitas vezes são os avós que dão o suporte necessário à mãe que acabou de dar à luz e à criança recém-nascida nos primeiros dias. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Avós maternos de crianças sem o registro do pai podem ter 5 dias de licença a partir do nascimento do bebê. Projeto com esse objetivo já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O relator, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, afirma que o apoio dos avós maternos é essencial nesse caso.
Como sabemos, o ônus da irresponsabilidade parental paterna recai desproporcionalmente sobre a mãe e de forma indireta sobre a família da mãe, notadamente sobre a avó materna. No caso, trata-se de reconhecer essa desfortunada circunstância e permite aos avós maternos a possibilidade de auxiliar sua filha em momento de grandes dificuldades pessoais.
Uma outra proposta do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, concede os 5 dias de licença para os avós maternos e paternos. Os dois projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o consumo e os malefícios do uso de plásticos no dia a dia. Especialista ouvido pela comissão alertou para o risco à saúde causado pela ingestão de resíduos plásticos, sobretudo por mulheres grávidas. O editor do Atlas do Plástico lembrou que o microplástico contém elementos cancerígenos e já foi encontrado até em placentas. Repórter Regina Pinheiro.
O plástico leva em média 400 anos para se decompor e seus resíduos podem contaminar a água e o solo. Na Comissão de Meio Ambiente, o editor do Atlas do Plástico, Marcelo Montenegro, alertou para o risco à saúde que os microplásticos, que são fragmentos com menos de 5 milímetros, podem causar.
Um perigo químico, porque os produtos de plástico eles contêm elementos químicos, aditivos químicos, muito tóxicos, alguns até cancerígenos. Tem um estudo do sangue de mulheres grávidas que já detectou uma média de 56 produtos químicos industriais diferentes, muitos deles originários de produtos de plástico, e cientistas da Itália que identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos em placentas de mulheres grávidas.
Além do aumento da reciclagem, Marcelo Montenegro defende o uso de embalagens retornáveis, com o consumidor levando o próprio recipiente para os pontos de venda.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A auditoria operacional realizada pelo TCU avaliou ações do governo federal na prevenção e combate ao desmatamento ilegal e às queimadas da Amazônia Legal. O trabalho apontou problemas na estrutura de governança da política de controle e redução na aplicação de sanções administrativas por parte do IBAMA, apesar do aumento do desmatamento. Notou-se ainda a falta de definições claras por parte do Ministério do Meio Ambiente e da Comissão Nacional de Leis da Amazônia, o que pode gerar sobreposições e lacunas de atribuição. O tribunal analisou também que autoridades de alto escalão do Poder Executivo Federal divulgaram mensagens desqualificando o trabalho realizado pelos órgãos de controle do desmatamento, o que dificulta as fiscalizações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares querem aumentar valor do auxílio emergencial para R$ 600.
Deputados cobram votação do marco legal da geração própria de energia.
Relator questiona critérios de escolha de reitores e pede participação da sociedade.
Boa noite. O relator da proposta que muda as regras para a escolha de reitores nas universidades federais questiona os atuais critérios e pede maior participação da sociedade. A reportagem é de Francisco Brandão.
Procuram-se reitores. Para concorrer a uma vaga como dirigente máximo de uma universidade ou instituição federal de ensino, o processo envolve muitas etapas. Somente doutores podem se candidatar. Professores, alunos e funcionários primeiro elegem os candidatos, que depois são nomeados pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei que pode mudar o processo de escolha de reitores. O relator da proposta é o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Ele avalia que a sociedade também poderia participar do processo de seleção.
De que forma que o público externo, que é quem paga a conta e deveria ser o maior beneficiado do fruto do trabalho das instituições de ensino, de que forma que eles poderiam participar do processo de escolha, né? Como que eles devem participar para que possam usufruir dos benefícios também das nossas instituições e não apenas um processo interna corporis, onde acaba que no processo de escolha são levadas em pauta, né, apenas as questões internas da universidade, não as necessidades da sociedade brasileira, que novamente é quem paga a conta.
Thiago Mitrô elogiou o modelo de escolha do reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que não tem como base uma eleição. No ITA, uma lista tríplice é selecionada por uma comissão composta por representantes do Instituto, da indústria e da sociedade. O atual reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia, defendeu critérios técnicos mais rigorosos para a seleção de reitores das universidades federais.
Com relação a critérios mínimos para reitor, além dos que já foram mencionados anteriormente, como capacidade de gestão e boa formação, tem que ser alguém que tem reconhecimento internacional, principalmente nas universidades federais. Porque as universidades federais firmam acordos internacionais, ele faz parte de conselhos internacionais, ele viaja, ele recebe embaixadores, recebe gente do exterior, gente de alto nível, e ele representa, às vezes, o país no exterior na área de educação e sua área de competência.
O secretário da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Gustavo Balduino, ponderou que as universidades federais melhoraram a governança nos últimos 20 anos, enquanto adotaram o modelo atual de eleições para reitores.
Então, o processo que nós temos hoje é responsável pela qualidade que nós temos hoje também. Nos últimos 20 anos, todas aumentaram a produção científica, todos ampliaram a participação dos alunos, todos criaram relações internacionais, todos ampliaram o gasto dos seus recursos públicos.
Existem 69 universidades federais e 39 institutos federais de ensino no Brasil. O relator do projeto que pode mudar as regras para a eleição de reitores das instituições federais de ensino, Thiago Mitrô, ainda quer realizar uma outra audiência pública para discutir as boas práticas na escolha dos dirigentes das universidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Saúde.
Na avaliação de Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, o Plano Nacional de Imunização é motivo de orgulho para o SUS. A deputada destaca a importância de respeitar o calendário de vacinas proposto pelo PNI para crianças e adultos e não só em relação à Covid-19.
Mas Carmen Zanotto reitera a necessidade de a população voltar aos postos de saúde para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ela afirma que tomar a primeira dose e não tomar a segunda é o mesmo que ganhar o jogo no primeiro tempo e não voltar a campo no segundo.
Como terapeuta holístico, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, sugere que o Ministério da Saúde mude a orientação das políticas públicas do setor e priorize o tratamento das causas da doença em vez de tratar os sintomas da enfermidade.
Giovanni Cherini defende as práticas integrativas e complementares em saúde, como a fitoterapia, a acupuntura e a ozonioterapia, entre outras. Segundo o deputado, os métodos naturais aumentam a imunidade do indivíduo e são eficazes no combate às doenças.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende que os profissionais de comunicação social tenham prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19.
Fábio Tradi destaca a importância de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas na cobertura diária das notícias sobre a pandemia e lembra que sem o trabalho da imprensa, as pessoas não teriam acesso às informações sobre a crise do novo coronavírus.
Em debate promovido pela Câmara, especialistas pediram a retirada do termo velhice da classificação internacional de doenças. Os deputados que participaram da audiência pública querem levar o pedido à Organização Mundial da Saúde.
O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a discussão sobre o assunto e traz mais informações.
Parlamentares e especialistas protestaram contra a inclusão da velhice pela Organização Mundial da Saúde na mais recente atualização da Classificação Internacional de Doenças, que entra em vigor no ano que vem. A avaliação é que o novo item pode relacionar velhice à doença, impedir o registro correto das causas de mortes e aumentar a discriminação contra a população em idade mais avançada. Durante a audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão Externa que examina políticas públicas para o envelhecimento saudável, os debatedores pediram que a OMS reveja essa modificação. A Classificação Internacional de Doenças, um conjunto de 55 mil códigos utilizados por profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas públicas, passa pela 11ª atualização. A proposta é substituir o termo senilidade por old age, que significa velhice. Juan Escalante, representante da Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS para as Américas, esclareceu que a CID não classificou velhice como doença, mas fez a inclusão porque a classificação agrupa fatores que influenciam a saúde. A intenção, segundo ele, foi substituir senilidade por um termo mais neutro, a partir da sugestão de especialistas.
A CID-11 contém categorias que vão além das doenças e incluem lesões, achados de exames e motivos de contato com o sistema de saúde. A CID-11 também fornece categorias e padrões para registrar situações em que não é possível um diagnóstico claro.
Mesmo com as explicações do representante da OPAS, a inclusão foi criticada. Maria Cristina Hoffmann, da Coordenação de Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, aponta que a alteração pode levar a registros nos atestados de óbito sem a garantia de investigar a causa real das mortes, o que prejudicaria a elaboração de políticas públicas.
A confusão que pode causar ou a indução, mesmo sem ser esse o objetivo, de profissionais em sociedades, especialmente que ainda predomina o estigma e o preconceito em relação às pessoas idosas, não nos parece ser a melhor escolha.
Vânia Herédia, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, alertou para a possibilidade de perda de dados sobre a população idosa por falta de detalhamento, uma contradição frente aos avanços das políticas de envelhecimento ativo e a década do envelhecimento saudável estabelecida pela própria Organização Mundial da Saúde. A geriatra Ivete Berkenbrock, representante da Associação Médica Brasileira, destacou o cuidado que se deve ter ao acrescentar um código novo na classificação internacional de doenças.
A nossa responsabilidade como médico ao colocar um CID é o mesmo que colocar a assinatura num atestado, numa receita, numa prescrição, porque nós estamos codificando aquela pessoa para ser encaminhada para um tratamento, para uma licença de trabalho, para um afastamento, para uma incapacidade para o seu trabalho ou não.
Presidente da Comissão do Idoso, o deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, anunciou que o colegiado vai formalizar o pedido para que a Organização Mundial da Saúde reveja a inclusão da velhice na CID. O representante da OPAS, Juan Escalante, ressaltou que a agência está aberta à discussão do tema. A deputada Leandre, do PV do Paraná, que pediu a realização da audiência, resumiu a opinião dos debatedores.
tenho certeza que o senhor levará daqui muitos subsídios mostrando a contrariedade do Brasil, que não tem dúvida da boa-fé dessa revisão do CID. Porém, essa inovação trazendo a velhice dentro das suas classificações aqui no Brasil terá uma grande e forte resistência.
O geriatra Alexandre Kalashi sugeriu a formação de um comitê com a participação do governo e da sociedade civil para discutir a mudança. Ele lembrou que a morte recente do príncipe Philip da Inglaterra, aos 99 anos, foi registrada como velhice no atestado de óbito. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Justiça.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, elogia o desembargador Neviton Guedes, do TRF da Primeira Região. O magistrado admitiu a participação da defesa do presidente Jair Bolsonaro em uma ação que discute a quebra do sigilo de Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, advogado que defende Adélio Bispo de Oliveira. Adélio esfaqueou Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
Otone de Paula critica a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, que, segundo ele, tenta invalidar a investigação sobre o advogado Zanoni. O parlamentar questiona os interesses da entidade em impedir a busca por esclarecimento sobre a defesa do autor da facada contra Bolsonaro.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, observa que a retirada do sigilo das investigações sobre as manifestações antidemocráticas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, mostra que o caminho adotado pela CPI mista das fake news no Congresso estava correto.
Lídice da Mata defende o retorno dos trabalhos da CPMI para que a comissão possa contribuir com a Polícia Federal, que, segundo ela, avançou em relação às investigações do financiamento de disparos em massa de mensagens falsas.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, compara as sete pragas do Egito com alguns fatos ocorridos no Brasil. Ele cita a praga do desemprego, a praga do apagão, que seria uma consequência da privatização da Eletrobras, e a praga das mortes provocadas pela pandemia da Covid-19.
Rogério Correia enumera outros males, como a praga da fome, da retirada dos direitos civis, da perseguição política, e a sétima praga, que, na visão do parlamentar, se caracteriza com a atuação do presidente Jair Bolsonaro como um líder que divide o povo.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a votação do projeto de lei que trata do marco legal da geração própria de energia. O deputado afirma que o Brasil precisa buscar alternativas para produzir energia de fontes renováveis e trazer segurança jurídica para o setor.
Charles Fernandes observa que é preciso criar condições para atrair investimentos para a produção de energia limpa, como a solar e a eólica. Ele ainda alerta que, por causa da falta de chuvas, o Brasil pode enfrentar uma grave crise energética até o fim do ano.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, entende que a regulamentação da geração distribuída de energia limpa vai diminuir os custos para o consumidor. Ele ressalta que os brasileiros têm sofrido com o pagamento da bandeira vermelha, que, segundo o deputado, evidencia a dependência do país em relação às usinas hidrelétricas.
Neucimar Fraga afirma que a solução para o barateamento da conta de energia elétrica é a aprovação do marco regulatório que dita as regras para a implementação de uma política nacional de energia limpa.
João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta apoio a todos os empresários que trabalham com energia limpa, especialmente aqueles que aproveitam o grande potencial verificado na região Nordeste para a produção de energia solar e eólica.
Nesse sentido, João Daniel cobra do governo federal a definição de uma política de apoio e de investimento no setor. Ele defende a aprovação do marco legal da geração distribuída para que o Brasil possa contar com uma política nacional de energia solar.
Por causa da estiagem nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, acredita que chegou a hora de o Brasil investir em outras matrizes energéticas além da água.
De acordo com Heitor Chu, se o país não diversificar a produção, os brasileiros serão punidos a cada seca com tarifas mais altas. Ele garante que o Brasil tem grande potencial para gerar energia solar e eólica e é dever do Congresso criar criar normas de incentivo para o setor.
Preocupado com a estiagem em várias regiões do país, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, alerta para a possibilidade de uma crise no abastecimento de água e de energia. O parlamentar lembra que grande parte do sistema elétrico do Brasil é mantido por hidrelétricas.
Na tentativa de amenizar os prejuízos causados pela estiagem, Hildo Rocha apresentou o projeto de lei que permite que os municípios do litoral brasileiro utilizem a água do mar sem retirar o sal para descarga sanitária. Na avaliação do deputado, é inconcebível usar água tratada para descarga.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, critica os recentes aumentos no preço do gás de cozinha, da gasolina, dos aluguéis e da tarifa de energia elétrica. Segundo ele, a alta nos preços mostra que a luz vermelha das angústias da economia brasileira se acendeu de uma maneira muito preocupante.
Pompeu de Matos lembra que somente nos 5 primeiros meses deste ano, a gasolina teve alta de 40%, enquanto o valor do aluguel subiu em média 32% e a energia elétrica, 14%. O deputado alerta que o índice de inflação é o maior dos últimos 30 anos e lamenta que o país esteja próximo de atingir a marca de 15 milhões de desempregados.
Vicentinho, do PT, participou de encontro com jovens da periferia da cidade de São Paulo, muitos deles estudantes da Universidade Federal do ABC. Segundo o parlamentar, entre as principais reclamações dos jovens está o aumento no número de desempregados e a falta de vacina para toda a população.
Vicentinho responsabiliza a gestão Bolsonaro pelos quase 15 milhões de cidadãos sem emprego no país. Ele ainda relata a decepção dos estudantes da Universidade Federal do ABC com alguns jovens políticos, que apesar de novos, representam velhas ideias da política.
A prorrogação do auxílio emergencial já está em vigor, mas os deputados querem aumentar o valor do benefício para R$ 600. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital.
Já estão em vigor as medidas que garantiram a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses, até outubro. A prorrogação do benefício, que terminaria agora em julho, foi garantida por um decreto do governo e os recursos para isso, pouco mais de R$ 20 bilhões, foram reservados por meio de uma medida provisória. As duas medidas foram publicadas no mesmo dia, no início do mês. O decreto de prorrogação mantém os valores atualmente pagos, que variam de R$ 150 a R$ 375,00, e não prevê a abertura de novo cadastro de beneficiados. As novas parcelas serão pagas em agosto, setembro e outubro. Deputados já apresentaram 4 emendas à medida provisória. As emendas modificam o valor do pagamento para R$ 600,00. Mas para isso é preciso que a Câmara e o Senado aprovem a mudança em um prazo máximo de 120 dias após a publicação da MP, quando ela perde a validade. Na prática, mesmo que a MP não seja votada e perca a validade em 120 dias, ela já terá tido o efeito que o governo espera, que é garantir os recursos orçamentários para o pagamento do benefício. Um dia depois da publicação da MP e do decreto de prorrogação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve na Câmara e disse, em depoimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que a ideia do governo é reforçar o Bolsa Família depois que as parcelas forem pagas. Mas isso vai depender do ritmo da pandemia até o fim do ano. Ele disse isso ao fazer um histórico do benefício, que foi pago até dezembro do ano passado, quando era de R$ 600 por família.
Apesar de não ser renovado 31 de dezembro, ainda tem recurso chegando em janeiro, ainda tem recurso chegando em fevereiro para quem estava na fila de liberação de recursos. Então acabou que nós engatamos isso com o auxílio emergencial por 4 meses, renovamos agora por mais 3 meses, então vamos até outubro. Novembro e dezembro já reengatamos no Bolsa Família, nos novos programas sociais. E quem dá o timing disso é a própria pandemia.
Desde março, quando o governo editou a medida provisória que garantiu o auxílio emergencial este ano, depois de um período de 3 meses sem o benefício, a oposição cobra a alteração do valor para R$ 600. Mas isso só vai acontecer se as MPs forem votadas, o que não é necessário para que tenha um efeito, já que garantem pagamentos por apenas 3 meses. Por isso, o líder do PT na Câmara, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, cobra a votação das medidas em plenário.
Que não basta prorrogar por 2 meses esse valor pífio de R$ 150,00, que dá R$ 5,00 por dia. Tem que votar aqui nessa casa o projeto do renda emergencial para que nós possamos colocar ao menos R$ 600,00, não para mais 2 meses. mas para todo o período da pandemia. É isso que nós precisamos votar aqui.
O pagamento do auxílio emergencial atende 45 milhões de pessoas, 22 milhões a menos que no ano passado, quando o benefício era maior, no valor de R$600. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.